Senhor presidente, senhora presidente Maria das Graças, é praticamente uma pergunta só. É sobre o gás de Urucum. Nós de Rondônia reivindicamos o gasoduto transportando o gás de Urucum para Porto Velho. Isso tem sido uma bandeira da bancada federal, do governo do estado. O senador Raup fez aqui diversos pronunciamentos sobre esse assunto. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que tem de decisão sobre essa matéria. Essa é a pergunta objetiva.
Muito obrigado, senador Tomás Correia. E, por último, mas não menos importante, o importante líder do governo, o senador Eduardo Braga.
Meu querido presidente dessa importante comissão do Senado, nosso querido Delcídio do Amaral, nossa querida presidenta da Comissão de Infraestrutura, nossa querida senadora Lúcia Vânia, nossa querida presidenta da Petrobras, minha querida amiga Maria das Graças Silva Foster, e fazendo jus ao que disse ao meu querido líder Agripino, nutro por Vossa Excelência não só carinho, mas muito respeito pelo trabalho, pela competência, pelo espírito de brasilidade que Vossa Excelência sempre demonstrou ao longo da sua carreira e da sua trajetória. Meu querido José Eduardo Dutra, diretor da área corporativas e de serviços da Petrobras, ex-presidente da Petrobras, ex-presidente da distribuidora da Petrobras e também uma pessoa muito importante, senhor presidente, juntamente com a nossa presidenta Maria das Graças Foster e da presidenta Dilma, juntamente com o presidente Lula, para que o gasoduto Urucu Coari-Coari-Manaus pudesse se realizar. Portanto, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento tanto ao nosso querido Zé Eduardo Dutra quanto à nossa querida doutora Graça Foster por essa importante realização em pleno coração da Amazônia, que foi a primeira etapa do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que permitiu dar um passo estratégico importante para a nossa região na mudança de matriz energética. É um novo paradigma para a região amazônica e que agora, com a interligação de Manaus e da margem esquerda do Rio Amazonas com o sistema elétrico brasileiro através do Leão de Tucuruí até Manaus, que passa por Macapá e que chega até Manaus, nós estaremos interligando uma matriz energética importante, como a matriz energética do gás natural do Amazonas, com o Sistema Elétrico Nacional no padrão hídrico, o que poderá trazer novos horizontes e novos paradigmas. E aí vai as minhas perguntas, tanto à nossa presidenta, Graça Foster, quanto ao nosso querido Zé Eduardo Cardoso, Eduardo Dutra. Eu gostaria de perguntar à nossa presidenta se neste programa, e aqui quero mais uma vez reconhecer a lucidez da administração de Vossa Excelência, a Petrobras, quando reposiciona o nível de investimento da Petrobras para os próximos anos, para que nós possamos ter mais clareza diante dos novos desafios e do novo momento econômico por que passa não apenas a comunidade internacional, mas até mesmo o nosso país. Pergunto a Vossa Excelência, como estará a questão de investimentos da Petrobras em novas áreas de prospecção na região amazônica e a perspectiva da Petrobras, tendo em vista de que já há 4 anos existem novos blocos a serem leiloados pela ANP para prospecção na região do Norte e na região do Nordeste e em regiões onshore no Espírito Santo, mas que até agora, nos últimos 4 anos, isto não tem sido levado à frente em função desta questão da indefinição do marco regulatório entre concessão e compartilhamento, a questão dos royalties, que ainda está pendente aqui no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados. E as expectativas de investimento da Petrobras na região amazônica diante deste cenário das reservas dos blocos que a Petrobras possui, para que nós possamos ter um horizonte do aumento da produção de gás natural naquela região diante do novo investimento e diante do novo estabelecimento e, ao mesmo tempo, do potencial que aquela região poderia ter de petróleo com relação à questão das plataformas onshore na Amazônia, que são fundamentais, creio eu, para um equilíbrio do preço do petróleo produzido em território nacional, tendo em vista o custo do petróleo com relação à questão da nossa região do pré-sal. Portanto, seriam essas duas perguntas, senhor presidente, e, no mais, parabenizar a iniciativa da nossa comissão, da Comissão de Assuntos Econômicos, bem como da Comissão de Infraestrutura, tendo em vista de que a Petrobras, sem nenhuma dúvida, como foi aqui destacado pelo ilustre e nobre senador Pedro Simão, representa para a economia brasileira algo de extrema importância e que tem impacto no nosso PIB, de forma destacada, os investimentos e a presteza e a firmeza da execução desses investimentos, não só pela garantia do produto, que é uma alavanca inquestionável para a economia, mas pelo impacto direto no aumento do nosso PIB pela capacidade de investimento da Petrobras. Portanto, debater isto no Senado da República, no momento em que a comunidade internacional e até mesmo a nossa economia nacional vive o desafio de vencer essa crise econômica internacional com crescimento, é fundamental termos a perspectiva otimista e realista apresentada aqui pela doutora Graça Foster e pela Petrobras. Parabenizo mais uma vez a eminente presidenta da Petrobras, nossa querida Graça Foster.
Muito obrigado, senador Eduardo Braga. E eu quero, senadora Graça.
Quase uma premonição.
Já foi. Essa eu falhei. Eu dei uma silabada lá atrás, agora eu completei. Mas primeiro cumprimentar toda a equipe da Graça aqui presente, essa equipe competente da Petrobras, aqui representada pelo Fernando, aqui de Brasília. Cumprimentar o Cídio, diretor de Gás e Energia, muito bem-vindo sempre aqui. Nosso querido Castro, grande amigo, um executivo muito competente também da companhia. Nosso Zé Eduardo Dutra, também aqui presente. E agora passar a palavra para a Graça, para que a Graça responda aí as últimas perguntas. E eu só vou, já que estão cobrando lá em Mato Grosso do Sul,
presidente,
já falaram da fábrica de fertilizantes. Agora estão cobrando a termoelétrica de Três Lagoas. Quando é que conclui a termoelétrica de Três Lagoas?
Presidente Delcídio.
E, por último, o poliduto lá que... interligando lá a refinaria do Paraná, a Repar. Então, Mato Grosso do Sul perguntando ainda mais sobre os projetos da Petrobras no Estado.
De encaixar só uma pergunta aí, nessas perguntas que foram feitas aí pelos colegas.
Perfeitamente, meu caro.
O senhor me permite? Presidente.
Senador Petecão.
Sou do Acre. Lá no meu Estado, é um pouco na linha aí do que falou o senador Eduardo Braga. Se fala muito que na região do Juruá, estudos, perfurações já foram feitas. Eu queria saber o que é que tem de concreto ali na região, porque foi criada uma expectativa que ali pudesse existir petróleo. No Alto Juruá. Na região do Juruá, do Alto Juruá. Então, eu gostaria de saber o que realmente tem de concreto, porque se criou essa expectativa no povo. Nós sabemos que ali no nosso paíszinho, no Peru, é feito essa extração de petróleo. Na fronteira nossa, eu queria realmente saber o que é que nós temos no Acre. Só isso, presidente.
Senhor presidente.
Muito obrigado, senador Petecão. Senador Inácio Arruda, chapa pura,
puríssima.
De Fortaleza.
Chapa
puríssima, Inácio Arruda.
A pureza da política, enfrentando as máquinas. Mas, senhor presidente, cara presidente Graça Foster, nossa presidente Lúcia Vânia, Estou chegando também, quase que neste momento, ouvi as últimas intervenções dos nossos companheiros, Pedro Simon, vi aqui a abertura do nosso senador do Ceará, lá de Rondônia, mas também é do Ceará, Pedro Simon. Petecão, Eduardo Braga.
Só criando, tá, Richard?
Você é criando, mas a base é cearense. Ou então é gaúcha. Não tem alternativa. Então, senhora presidenta, eu tenho acompanhado muito a atividade dessa empresa, que é a mais importante do Brasil e a mais importante da América do Sul. Uma empresa brasileira com presença em muitos países do mundo, já atualmente. Nós temos ali na nossa região, o Nordeste, sempre uma grande expectativa com a Petrobras. Sei que aqui o nosso líder, Zé Pimentel, já arguiu sobre a questão da refinaria de petróleo lá no Ceará, mas com a decisão que teve caráter técnico e político. Tem um colega meu, deputado federal do Ceará, que recebeu até o apelido de Chico Petróleo, tanto lutava pela refinaria, que a turma tirou o nome, olha, Chico Petróleo. E ele era preto, o pessoal pensava que era porque era preto, não porque é preto, não, porque ele luta pela refinaria. E o presidente decidiu, então, fazer 3 refinarias no Nordeste. Hoje, até, alguns argumentam que a capacidade de refino nossa está, bateu no teto, está precisando que esses empreendimentos, inclusive, corram. E surgiu ali, inclusive, o nosso governador está na Coreia. Segundo as informações do noticiário local, atrás de um sócio para a nossa refinaria. Então, eu gostaria de indagar uma vez mais, porque sei que a matéria já foi tratada sobre esse assunto. Segundo, nós tivemos também ali a oportunidade da Petrobras perfurar na bacia de Paracuru, no Ceará, em um furo que foi dado, encontrou-se uma área de possível boas perspectivas de exploração para a produção de petróleo. Então, também gostaria de saber se podemos ter informações a respeito de como está aquela área, se não é possível, e qual é a ideia de prospecção ali naquela região de Paracuru. Nós sempre tivemos notícia de que é uma área que não só tem petróleo, mas que tem possibilidade de presença de muito gás naquela região, que seria muito bom para nós e para o Brasil. E se há alguma, também vou correr o risco de já estar vencido, expectativa da Petrobras face à nova rodada de exploração, de leilões para exploração, exatamente naquela região do Brasil. Há uma rodada que põe blocos da região norte e nordeste do Brasil, que são muito importantes para as nossas expectativas, no mar e também em terra. Então, acho que seria muito importante, porque talvez a empresa mais interessada e a nossa que tem mais importância, embora todos os outros possam concorrer, de fora, de dentro, de onde for, mas a mais interessada é a Petrobras. Então, gostaria de saber da expectativa da Petrobras em relação a esta rodada. E ouvimos aqui da sabatinada aqui na nossa Comissão de Infraestrutura, dirigente da ANP, falar a respeito de uma futura nova rodada que já estaria sendo examinada em terra. Então, como a empresa Petrobras tem esse grau de importância, que nós prezamos demais por ela, com todas as indagações e questões que já foram levantadas aqui, inclusive pelo senador Pedro Simon, mas eu tenho essa ideia, essa expectativa da sua importância, do seu papel, do seu valor e ainda mais na direção de Vossa Excelência. Eu vi as mudanças que Vossa Excelência realizou na diretoria da Petrobras, umas porque os diretores já pediram para se aposentar, etc., e outras que Vossa Excelência indicou. Eu considero assim todos técnicos, porque o nosso senador Dutra é, antes de mais nada, um profissional da Petrobras, um técnico da Petrobras. Então, acho que é uma indicação que tem esse caráter. E os demais companheiros que eu vi serem indicados por Vossa Senhoria também todos tiveram essa esse viés que o senador Pedro Simão levantou aqui. São técnicos, preparados tecnicamente. Evidentemente que todos são políticos, porque é da nossa natureza. Mas todos têm esse caráter e esse perfil que eu acho que é muito importante para a companhia. Então, nós estamos aqui no zelo. Eu fui autor de um dos requerimentos. Infelizmente, eu tive que velar um corpo de um amigo hoje pela manhã na minha cidade, além da campanha que faço, mas não poderia deixar de estar presente também nesse momento de solidariedade em uma família de grandes relações que nós temos na nossa cidade de Fortaleza. Mas gostaria de fazer essas indagações que considero muito importantes para a nossa região Nordeste e também ali para o meu estado, o estado do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Quero também aproveitar para cumprimentar o Mário Jorge aqui presente, cumprimentar o Rafael, competentes representantes da Petrobras e que acompanham a nossa presidenta Graça. E passo agora, em definitivo, Graça, a palavra para a gente concluir essa audiência pública de horas a fio aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Infraestrutura. Graça.
Bom, muito obrigada aí pela sua... me passar a palavra aqui. Eu fico preocupada se eu vou deixar de anotar alguma coisa e... Mas, se eu não responder, por favor, eu gostaria de ter a colaboração de vocês. O senador Sérgio Souza faz uma pergunta sobre desabastecimento de diesel, né? No Paraná, especificamente. O crescimento do diesel é impressionante, né? Teve um crescimento, como eu mostrei no início da minha apresentação, no Brasil, no período de 2000 a 2011, cresceu 43% o consumo de diesel e o primeiro semestre desse ano, com o primeiro semestre do ano passado, cresceu 7%. E esse mês de agosto batemos outro recorde também de consumo de diesel. Então, é uma situação nova e aparecem alguns pontos, algumas regiões pontuais com alguma dificuldade de abastecimento. Mas a informação que eu tive hoje de manhã, cedo, em que conversei com o diretor Cossenza sobre abastecimento de forma geral, ele disse que as novas demandas de diesel para esse período agora, setembro, outubro, que elas já estão ajustadas e que não há foco de desabastecimento. Agora, o fato é que o crescimento de diesel é relevante, muito, muito grande. E as distribuidoras, elas têm trabalhado numa zona de conforto que não é mais possível. Né? Elas precisam, as distribuidoras, BR e todas as demais, trabalhar com estoque maior para atender nichos de mercado específico. Então, o estoque ficava sempre com a Petrobras e o conforto com as distribuidoras. Agora, a gente tem que compartilhar o atendimento do mercado. A Petrobras, o mercado cresce para o interior e as distribuidoras estão, esse é o papel dela, é a vocação delas, elas estão mais capilarizadas. E é preciso que elas também trabalhem um estoque mínimo para que haja segurança de atendimento do cliente. Então, temos trabalhado com a agência, com a área de comercialização da Petrobras, procurando uma interface que dê segurança ao abastecimento. Então, é um trabalho conjunto de um mercado novo, que cresceu sobremaneira. Com relação à colocação do senador Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, nós temos aqui alguns comentários, né, com relação à autossuficiência, com a autossuficiência de petróleo, que foi em 2006, nós tínhamos uma autossuficiência em volume. O volume de derivados que nós consumíamos à época atingiu a produção de petróleo, ou melhor, a produção de petróleo atingiu o volume de derivados que nós consumíamos à época. Então, é uma autossuficiência volumétrica, volume, o que eu produzo e o que eu consumo. Agora, o Brasil nunca foi autossuficiente em derivados, nós sempre importamos mais derivados. O que acontece é que tivemos esse crescimento do diesel, como eu acabei de colocar para os senhores. Por exemplo, entre 2007 e 2011, a demanda por derivados cresceu no Brasil, falando de forma geral, não sendo específico no diesel, que os números ficam maiores ainda, cresceu 4,5% contra uma produção de petróleo de 4,1%. Então, o consumo de derivados cresceu mais e o petróleo cresceu 4,1% nesse mesmo período, 2007-2011. Então, a expectativa que se tem é que, com o crescimento da produção de petróleo da Petrobras, dos sócios e dos terceiros, ainda não sócios, ou não serão sócios desde para sempre, quer dizer, porque muitas vezes acontece que tem um terceiro que não é sócio hoje, mas ele acaba sendo seu sócio. Mas, se a gente olha para a produção do Brasil, a partir de 2014, volta-se a ter a autossuficiência, volumes iguais. Agora, estaremos importando derivados, até que as refinarias entrem. A Reneste, primeiro trem em novembro de 2014, depois o segundo trem dela, 2015, o Comper de abril de 2015. Nós vamos conseguir, precisamos fazer viáveis as refinarias do Maranhão e do Ceará, elas são absolutamente necessárias. E aí você começa a ter uma produção de derivados que, inclusive, vai ficar menor do que a produção de petróleo. Então, nós teremos 4,2 milhões de barris de petróleo por dia em 2020, óleo e líquidos de gás natural, contra uma capacidade de refino de 3,4 e um consumo de 3,4. Então, você começa a ficar com uma autossuficiência também em derivados. Esse é o ponto. Então, mas a Petrobras perdeu a autossuficiência. O que aconteceu foi um consumo de derivados muito maior, o que é muito bom. Quando é que essa produção de petróleo vai acompanhar a produção de derivados? A partir de 2014, ela começa a seguir a produção de derivados. Não é ruim a importação e a exportação. São boas oportunidades para importar, boas oportunidades para exportar. Ruim é você ficar com um nível de exposição de contratação de petróleo muito grande, ou grande, e uma contratação de derivados também muito grande, porque você fica com uma dependência absurda, que não é o caso do Brasil, não é o caso da Petrobras. Esse é um ponto, senador, que eu gostaria de deixar claro, né? Cresceu mais o consumo. Todos aqueles indicadores que eu mostrei no início da apresentação são indicadores muito conhecidos e muito discutidos pelos senhores, mas eles puxaram esse consumo de uma forma bastante intensa.